Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, bem-vindos a mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos dicas de leitura, lançamentos, notícias do mundo editorial e poesia. Vamos juntos! Eu começo falando do levantamento da Câmara Brasileira do Livro, que aponta que 54% dos brasileiros compraram livros físicos e que 74% pretendem fazer novas aquisições nos próximos 3 meses. A pesquisa inédita, encomendada pela Câmara Brasileira do Livro, o Panorama do Consumo de Livros, aponta que o Brasil tem aproximadamente 25 milhões de consumidores de livros. Além disso, 69% dos consumidores adquiriram entre 1 e 5 livros nos últimos 12 meses, enquanto 8% compraram 16 ou mais livros no último ano. E olha que interessante, quanto aos hábitos de compra, 55% dos consumidores preferem fazer suas aquisições online, atraídos pelas ofertas e pela conveniência. Por outro lado, 40% ainda optam pela compra presencial, valorizando a experiência de ter o livro em mãos antes de comprar. Para estes, a capa do livro e as recomendações dos vendedores são aspectos importantes na hora de decidir pela compra. E aí eu aproveito para perguntar para você que nos acompanha aqui no Autores e Livros. Quantos livros você comprou no último ano? E qual o livro que você mais gostou? Responde para a gente pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. A gente vai comentar as respostas num dos próximos programas. E agora a gente vai de dica de leitura. Karina Rocha traz pra gente uma história muito legal que nos ajuda a desenvolver o senso crítico em relação ao mundo ao nosso redor.
Olá, sou Karina Rocha e trago para vocês um livro juvenil que nos convida a pensar sobre política, valores éticos e as relações de poder presentes na sociedade. Lançado pela Paulus Editora, João Bob e João Esperto, escrito e ilustrado por Sérgio Merli, nos traz a história de dois personagens nordestinos repletos de esperteza, sabedoria e valores éticos. A trama que acontece na Vila Virgulina narra a vida do coronel João Esperto, um prefeito bastante demagogo, que recebe um bom dinheiro vendendo água potável aos pobres durante o período de seca. Reelege-se cumprindo sua principal promessa de campanha: construir a maior cisterna jamais vista na história da cidade. A iniciativa é um sucesso, fornecendo água gratuitamente à população nos períodos de seca. Só que ficar no poder não é suficiente para o coronel. Ele percebe que com a cisterna perdeu boa parte do lucro que tinha com a venda da água para o povo da vila. E isso não podia ficar assim. Junto com Tião, seu fiel capataz, o coronel elabora um plano para destruir a cisterna. E para facilitar ainda mais o seu trabalho, nomeia como guardião do reservatório João Bobo, a pessoa considerada por ele como o mais tolo da cidade. Entretanto, o que Tião e Coronel não imaginavam é que João e seu bode de estimação, Giló, iam defender de todas as formas a cisterna e a água do povo da Vila Virgulina. João Bob e João Esperto é um livro cheio de ações e de personagens engraçados, que além de divertir, também nos leva a pensar sobre questões da política, valores éticos e as relações de poder, temas tão presentes no cotidiano da nossa sociedade. É um livro que ajuda jovens e adultos a desenvolver o senso crítico e a olhar o mundo ao nosso redor com mais atenção. Afinal, o povo não é nada bobo. Você encontra João Bobo e João Esperto, de Sérgio Merli, nas livrarias Paulus e no site loja.paulus.com.br.
Nosso destaque agora é o lançamento da autêntica editora Cartas de Paris, de Eduardo Mulaerte. Esse é um livro que une memórias e correspondências para retratar transformações sociopolíticas de 1969 a 1972. Mulaerte costura vivências particulares e acontecimentos de relevância mundial, ocorridos principalmente no Brasil e na França, para relembrar um mundo em plena ebulição. A obra faz uma imersão no contexto histórico e político da ditadura militar brasileira, cujo golpe completa 60 anos em 2024. Eduardo Mulaerte nos fala um pouco desse livro.
Para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse Autores e Livros, podendo falar um pouco sobre o meu novo livro, Cartas de Paris, Notícias do Brasil, lançado pela Editora Autêntica, que já está alcançando alguma repercussão. Na verdade, esse livro ele é interessante por quatro pontos de vista, eu diria. Primeiro, porque ele reconstrói a história do Brasil entre 1969 e 1972, período em que eu era bolsista na França e recebia as notícias do Brasil através de cartas da família. Então, através das cartas e dos recortes de jornal, eu pude reconstruir um pouco esse período da ditadura militar, que foi um período muito duro, em seguida ao AI-5, que era de dezembro de 1968. Eu vou citar um trecho aqui do livro que diz o seguinte: Paris não era só uma festa. A França ainda não se reencontrara depois de maio de 1968. Havia desejo de ordem, também contestação e correria nas ruas. O Brasil enfrentava o pesadelo do AI-5. O governo militar tentava impor ordem à força. Havia passeatas, prisões e perseguições. As notícias que chegavam do Brasil, mesmo veladas, eram aterradoras. Bom, aí eu conto que já na saída do Brasil, quando nós fazíamos escala no Galeão, que era obrigatória, no mesmo voo que ia, por coincidência, vinham duas amigas que estavam fugindo para o exílio. E a gente tinha grande apreensão ali no aeroporto, porque elas precisavam sair do país. Aí consta do livro o seguinte parágrafo: a polícia podia chegar a qualquer momento, mas seria pior se fossem agentes do exército ou da aeronáutica. A escala parecia não terminar. O calor era insuportável. O clima era de aflição. Olhamos em volta, esperando para ver se viriam prender as amigas que tinham embarcado comigo em São Paulo. Bom, ao lado dessa história da ditadura, eu inclusive anoto que no primeiro mês que eu estava em Paris para minha bolsa, já aconteceram dois acontecimentos muito importantes. Primeiro foi o AVC, o acidente vascular cerebral do presidente Costa e Silva, que impossibilitado houve praticamente um novo golpe, porque assumiram o poder os três ministros militares. Ao mesmo tempo, houve o primeiro grande sequestro do Burke Albrecht, embaixador dos Estados Unidos, o que repercutiu no mundo inteiro e foi, enfim, digamos assim, a primeira ameaça séria para a chamada, entre aspas, revolução. Bom, além de destrinchar esse período, a história do Brasil, eu conto também a história da minha família, que me mandava notícias, havia dificuldades financeiras, houve um falecimento triste na família, havia a rotina do dia a dia da qual eu sentia falta. Além disso, tinha a vida nova em Paris, que também era muito agradável, por outro lado, né? Então, o meu primeiro moradia foi o Hotel du Dragon, na Rede du Dragon, onde Jean Giono tinha morado, Portinari tinha morado, e aí o Jean Giono diz que ordem escondida misteriosamente me fez escolher essa rua, esse hotel. E ele confessa que ama essa rua mais do que Notre-Dame ou qualquer outra coisa. Bom, então, primeiro, nós temos a vida em Paris, nós temos os acontecimentos e, finalmente, eu citaria que tem recortes literários, porque a minha vivência na França, e essa descrição eu vou acompanhando de recortes. Então, falo da Colette, quando ela foi conseguir um apartamento. E eu sinto Hemingway, inúmeros autores que também falaram dessa época, ou antes em Paris, mas enfim, o que faz um colorido muito interessante para quem gosta de Paris e para quem ainda não conhece bem, mas quer conhecer um pouco mais do que pode ser esta vida e essa vivência em Paris.
Olha, Cartas de Paris, de Eduardo Mulaerte, é um livro muito interessante para quem quer saber mais sobre o período marcado pela ditadura militar no Brasil. Cartas de Paris tem 304 páginas e você encontra fácil nas livrarias e portais de livros. tanto na versão impressa quanto na digital. Leitura obrigatória para 2024. E já que estamos falando de lançamentos, eu destaco também três livros que chegaram por agora nas prateleiras das livrarias. O primeiro é O Escravo, de Carolina Maria de Jesus, publicado pela Companhia das Letras. Neste romance inédito, Carolina Maria de Jesus apresenta uma história de amor e desilusão entre dois jovens de classes sociais distintas. Uma das mais importantes escritoras brasileiras, Carolina Maria de Jesus deixou, além dos cadernos autobiográficos, uma vasta produção literária dos mais diversos gêneros, que ainda permanece amplamente desconhecida. Em O Escravo, romance inédito escrito na década de 1950, conhecemos o talento ficcionista da autora de Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria. Os protagonistas dessa história são os primos Rosa e Renato, que, embora apaixonados, acabam seguindo caminhos distintos, sobretudo por pressão da família abastada do rapaz. Nosso segundo destaque é Macabeia, Flor de Mulungu, de Conceição Evaristo, publicado pela Oficina Raquel. Aqui, Conceição Evaristo reescreve A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e coloca uma das mais importantes personagens da literatura no lugar que ela merece. Há quase 50 anos, Clarice Lispector publicou A Hora da Estrela, seu último e mais emblemático romance. Nasce então Macabéa, jovem nordestina, pobre e imigrante, cuja vida era marcada por dores, silêncios e apagamento. Agora, brota a flor de Mulungu. Neste conto ilustrado, a premiada e incontornável voz da literatura brasileira contemporânea, Conceição Evaristo, revisita e dá novos contornos à Macabéa, em um manifesto literário que coloca a escrita como uma forma de fazer vingar a vida. E nosso último lançamento em destaque é Estela a Esta Hora, livro de Natália Zucala, um relato do cansativo cotidiano de uma estudante de medicina e como isso interfere na formação de quem deveria cuidar da gente. Uma residente de medicina divide seu tempo entre o hospital e a pensão onde mora. A rotina é massacrante e, em meio a estudos e plantões, Estela vive num estado permanente de torpor. Neste livro, publicado pela Todavia, Natália Zucala mostra de uma forma crua o ambiente onde aqueles que cuidam de nossa saúde são formados. Investiga as maneiras como as pessoas que vão dedicar a vida aos outros são desumanizadas e os efeitos dessa formação em médicos, pacientes e na sociedade como um todo. Essas são então as nossas dicas de lançamentos. A gente agora vai para o intervalo e daqui a pouco voltamos. Fique com a gente.
Estamos apresentando Autores e Livros.